DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. No estúdio estão hoje Nádia Súfia e Guilherme Correia da Silva. Os destaques da emissão da noite desta quarta-feira, 20 de novembro de 2019. Decorre uma campanha internacional pela libertação imediata dos observadores eleitorais da nova democracia em Moçambique.
É o mundo como uma organização de direitos humanos, então é contra esse tipo de arbitrariedade que alguns estados ainda continuam a evidenciar como prática para poder silenciar aquelas pessoas que pensam diferente.
Na Guiné-Bissau, a mediação da CDAO e a presença das suas forças tem sido alvo de críticas por parte de alguns candidatos às presidenciais. E no dia em que se celebram os direitos da criança no mundo, trazemos uma peça a lembrar que é possível educar sem bater. A onda de solidariedade para com os observadores eleitorais do Partido Nova Democracia, detidos em Moçambique, alastrou-se para fora do país. Uma iniciativa pela sua libertação imediata e incondicional está em curso e ganha peso principalmente na região austral da África. No terreno, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos constatou, entre outras coisas, condições difíceis para os observadores na prisão. E a RENAMO cita uma lista de violações à lei e aponta o dedo acusador ao Ministério Público. 27 organizações já subscreveram a campanha, na sua maioria da África Austral. A Umunga, ONG angolana, é uma das que se solidarizou com os detidos e signatária da iniciativa lançada pela Amnistia Internacional. João Malavindela é responsável da Umunga.
Estamos a falar aqui de uma questão de arbitrariedade em relação à questão da detenção de jovens. E a Umunga, como uma organização de direitos humanos, então é contra esse tipo de arbitrariedade que alguns estados ainda continuam a evidenciar como prática para poder silenciar aquelas pessoas que pensam diferente ou que têm uma visão completamente diferente daquilo que é o convencional do próprio estado.
Detidos a 15 de outubro, dia das eleições gerais e para as assembleias provinciais, no Xokwe, província de Gaza, são acusados de falsificação de credenciais e respectivo uso, pese embora os observadores tenham justificado que as mesmas eram legais, emitidas pelo órgão competente, a Comissão Nacional de Eleições. A situação levou o Partido Nova Democracia a apresentar uma participação ao Conselho Nacional dos Direitos Humanos na última semana. Luís Bitone é o responsável do organismo e relata o que a sua equipa viu.
Constatamos de que os homens estão num pavilhão comum, mas que tem mínimas condições em termos de estadia. É um espaço razoável para todos, embora seja um espaço comum. Mas para as senhoras a situação era, encontramos um pouco crítica, porque eles eram seis e havia outros. O espaço é muito pequeno para acomodar todos esses. E o que nós recomendamos foi de que tivessem que transferir para um outro local condigno. Aquele local não era apropriado para os reclusos. Fomos para um segundo caso para saber exatamente do processo, porque uma das participações é que o processo, eles não sabiam porque que tinham sido detidos, os advogados não tinham acesso ao processo. Então nós lá fomos primeiro na procuradoria para saber o que está a acontecer e lá fomos informados que o processo é de querela. Querela é um processo mais solene, não é? Que é para casos que precisam de mais investigação. Então era o caso. E quando é assim, o tempo de investigação pode ir até 90 dias.
Entre os detidos, há pais separados de filhos menores, até de bebés que ainda amamentam e estudantes que correm o risco de perder o ano letivo, pois os exames estão à porta. Os familiares já se manifestaram contra a situação diante da prisão de Xaxai, onde se encontram desde domingo. A transferência de Guijá para esta prisão foi entendida como secreta pelos críticos, mas as violações à lei não se ficam por aqui. A própria prisão foi ilegal, como elucida António Muxanga, deputado da RENAMO, maior partido da oposição.
Constata-se que as pessoas estão presas há mais de um mês e ainda não foram entregues a nenhum juiz de instrução. Ora, na República de Moçambique, há uma norma que diz que a legalização da pessoa, prisão preventiva, quem tem o poder de o fazer é o juiz. Fico interrogado sobre o papel do Ministério Público, a Procuradoria, a nível dos distritos de Xokwe, de Guijá, e da província de Gaza, porque é que não constataram essa irregularidade, sendo eles a entidade que, por excelência, vela pelo cumprimento da legalidade na República de Moçambique.
Como avalia a atuação da PGR no caso da prisão dos observadores da Nova Democracia em Moçambique? Pergunta colocada no Facebook, a nossa pergunta do dia. Respostas temos algumas, segundo o Guilherme, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Guilherme.
É verdade, olá, boa noite. No WhatsApp, Rafael Cocurico de Sofala pensa que a PGR deveria libertar os observadores. E este nosso seguidor pergunta: há muita injustiça que aconteceu no período eleitoral, porquê é que os autores não foram presos? Outro seguidor diz que faz uma avaliação negativa da prisão dos observadores da Nova Democracia e no Facebook de Indalito comenta que isso é antidemocrático e que em Moçambique não há liberdade de expressão e é proibido ser da oposição, por isso é que os nossos irmãos estão presos, escreve de Indalito. Mais comentários mais à frente.
Caro ouvinte, participe também, manda a sua opinião sobre este caso que está a agitar Moçambique.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O principal arguido no julgamento dos Estados Unidos da América relacionado com as dívidas ocultas moçambicanas disse que a família do ex-presidente Armando Guebuza e a empresa acusada de subornos Privi Invest são parceiros de negócios desde 2014 em setores como imobiliária, eletricidade ou gás. O cidadão libanês disse ainda que a família de Guebuza estava muito interessada no projeto de proteção da vigilância costeira pelo poder económico que tinha. Segundo Bostani, a família do ex-presidente de Moçambique estava profundamente envolvida em portos africanos e logística portuária, daí o interesse de Armando Júnior, filho do ex-presidente, em vir de visita a diligências às instalações da Privi Invest em Kiel, na Alemanha, em 2011. Começa 11 de fevereiro de 2020, em Maputo, o julgamento do caso em que o ex-PCA das Linhas Aéreas de Moçambique, António Pinto, é acusado de desvio de fundos. O julgamento foi adiado no dia 15 deste mês, depois dos advogados de defesa terem dito que os seus clientes estão doentes e sem condições para serem julgados. A justiça moçambicana acusa António Pinto, o ex-diretor financeiro da transportadora Elder Fumo e a gestora da empresa que gera a Índico, revista de bordo da LAM, de desvio de 50 milhões de meticais, o equivalente a cerca de 718 mil euros. O chefe da Missão de Observação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, para as presidenciais de domingo na Guiné-Bissau, disse hoje que estão criadas as condições para que o escrutínio decorra com normalidade. O moçambicano Oldemiro Baloi, que falava no final de um encontro com a Comissão Nacional de Eleições Guinense, disse que a missão inclui 23 observadores eleitorais que vão estar presentes em todo o território guinense, com a exceção do arquipélago de Bijagós. O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique salientou também que, apesar do processo político no país ser caracterizado por alguma turbulência, é de saudar o facto dos ditames da democracia continuarem bem vivos. Citamos. Angola realizou ontem em Londres uma emissão de eurobonds no valor de 2,7 mil milhões de euros a 10 e a 30 anos, com taxas de juros de 8% e 9,125%, respectivamente. De acordo com o comunicado do Ministério das Finanças angolano, que descreve a operação como um sucesso, a procura atingiu um valor máximo de 7,62 mil milhões de euros e as taxas de juro reduziram-se 25 pontos percentuais em todas as maturidades relativamente à emissão anterior de abril de 2018. De acordo com Luanda, a comunidade de investidores expressou claramente a sua confiança na abrangência, velocidade e profundidade das reformas institucionais e económicas que estão a ser implementadas pelo Executivo angolano. Citamos.
DW Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau, faltam dois dias para o fim da campanha eleitoral para as presidenciais de domingo, 24 de novembro. E a visão dos candidatos sobre a política externa do país e sobre a postura da CDAO na crise política guinense tem sido um dos pontos a marcar a campanha eleitoral. O candidato mais crítico é Umaro Sissoko Embaló, apoiado pelo MADEM 15. Ou melhor, pelo MADEM G15. A partir de Bissau, Yankuba Dansou desenvolve o assunto.
Dos 12 candidatos às presidenciais, todos falam na necessidade de melhorar a imagem externa do país depois das eleições, mas o envolvimento da Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental, CDAO, na mediação da crise política guineense e o reforço da força militar da organização AICOMIP têm sido criticados por alguns candidatos. Quem mais critica é Umaro Sissoko Embalo. Em quase todos os comícios, o candidato apoiado pelo Madem G15 tem-se mostrado contra a mediação da CDAO e do presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé.
Nunca tenho nada contra as decisões.
Não tenho nada contra as decisões, porque se eu for presidente da República, estarei presente na hora da tomada de decisões. Mas acho que há prioridades. Há países com problemas de jihadistas. Eu, enquanto presidente, Alpha Condé não pode imaginar ser mediador na Guiné-Bissau.
Umaro Sissoko Embalo diz que a CDAO e outras organizações não podem substituir a Constituição da República do país. Critica a recusa da comunidade internacional em reconhecer a demissão do governo de Aristides Gomes pelo presidente José Mário Vaz e fala em ingerência. Mas Domingos Simões Pereira, candidato presidencial do PSGC, desdramatiza as críticas feitas à CDAO.
A CDAO está cá para assistir a Guiné-Bissau na criação da estabilidade interna, para poder funcionar de facto como um Estado soberano.
Entrevistado pela DW África, o especialista em relações internacionais, Midana Pinhel, afirmou que a melhoria das relações da Guiné-Bissau com o mundo e a sua boa imagem a nível internacional dependem de quem ganhar as presidenciais de domingo, mas também da coordenação entre os órgãos do Estado. O professor universitário fez referência às últimas declarações públicas do chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Biagen Antan, que recusou a vinda de mais forças militares da CDAO para a Guiné-Bissau.
É uma forma que nos mostra de que, de facto, ainda não há uma sintonia. Pode não haver a necessidade para que venham mais forças estrangeiras, mas não deve ser o chefe de Estado-Maior a dizer isto ao público. Isto mostra uma certa contradição. Mesmo ela, percebendo que não há essa necessidade, poderia chamar o primeiro-ministro, poderia chamar o presidente da República, que fala, olha, nós podemos garantir isto, devem confiar nós, não vai haver uma atitude contrariamente daquilo que é a vontade política.
Vários parceiros bilaterais e multilaterais, entre eles Portugal e a CPLP, já se disponibilizaram a reforçar a cooperação com a Guiné-Bissau, mas condicionaram esse reforço à manutenção do clima da estabilidade depois das eleições. De Bissau para a DW África, Yankuba Dançou.
Há 30 anos, a Organização das Nações Unidas adotou a Convenção sobre os Direitos da Criança, mas bater em crianças como meio educativo continua a ser uma prática comum em muitos países africanos, por vezes com consequências fatais. Especialistas ouvidos pela DW defendem que é preciso mostrar que é possível educar as crianças sem castigos corporais e que isso não é sinónimo de perda de disciplina. Um trabalho de Clarissa Herrmann, adaptado por Maria João Pinto.
Niabenda Emanuel e o seu marido ainda estão em choque. O casal vive no bairro de Kinama, na maior cidade do Burundi, Bujumbura. Numa terça-feira de outubro, quando Niabenda chegou a casa após um dia de trabalho, colegas de turma da filha, Shadia, deram-lhe a terrível notícia. Shadia tinha desmaiado na escola e estava inconsciente. Quando Niabenda chegou à escola, a professora da filha culpou-a pelo que tinha acontecido. Disse a Niabenda que deveria ter avisado que Shadia estava doente e que não lhe deveriam bater. Shadia, de 13 anos, tinha sido entretanto levada para o hospital, onde acabou por morrer. As circunstâncias da morte continuam por esclarecer. Segundo o pai, Misago, a professora desapareceu depois da morte da adolescente. A diretora da escola foi detida para ser interrogada e posta em liberdade 3 dias depois. As autoridades de Kinama alegam que Shadia tinha epilepsia e que esta teria sido a causa da morte. A família rejeita esta explicação, afirmando que a jovem era saudável e que o seu corpo apresentava marcas de agressão. A irmã de Shadia, Shugwe Jimana, soube o que aconteceu por uma colega da irmã.
Foi chamada ao quadro para responder a uma questão, mas disse à professora que não sabia. E a professora bateu-lhe com uma cana no pescoço, na cintura e nas costas. Quando voltou para o seu lugar, caiu, ficou inconsciente e urinou.
Uma agressão na escola terminar numa morte trágica pode ser a exceção à regra, mas o uso da violência na educação de uma criança tem, no geral, graves consequências, diz Goro Palenfo, do Gabinete Internacional dos Direitos da Criança no Burkina Faso. Além disso, a prática não se limita às escolas.
O castigo corporal é tolerado na sociedade. O castigo físico, como medida educativa, também é usado em casa, no seio da família.
Que é só a escola. à famille.
É preciso mais do que uma mudança de mentalidade para acabar com esta prática, afirma Sónia Vorrito, da Iniciativa Global para Acabar com o Castigo Corporal. É importante que a violência, como medida educativa, seja proibida por lei. Ainda assim, a aprovação e implementação destas leis pode demorar. É o caso da Nigéria. Segundo Obiageli Ezekwesili, ex-ministra da Educação, o país adotou uma lei dos direitos das crianças, mas nem todos os estados a ratificaram.
The fact that criminality is not punished.
O crime não ser punido e as pessoas que agridem crianças continuarem impunes, a sociedade não cuidar dos mais fracos e vulneráveis, esta é uma tendência perigosa.
And vulnerable, that is a dangerous
30 anos depois da aprovação da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, apenas 8 países africanos proibiram de facto o castigo corporal. A África do Sul é o mais recente país a aprovar a lei, com o Tribunal Constitucional a afirmar que a agressão a crianças viola a Constituição. Maria João Pinto, DW.
DW Notícias.
O secretário-geral da NATO classificou hoje como valiosa a proposta alemã da criação de um comitê de peritos para recuperar a unidade entre os aliados após críticas francesas à organização. Jens Stoltenberg disse que a NATO é uma plataforma para reunir a Europa e a América do Norte e é vital para a segurança dos Estados-membros, sublinhando ser extremamente importante que os aliados debatam as suas preocupações. A proposta é vista como uma clarificação da posição de Berlim perante as recentes declarações do presidente francês Emmanuel Macron, que considerou que a NATO está em morte cerebral e é necessário desenvolver uma defesa europeia autónoma. O presidente iraniano declarou hoje que o Irão vai sair vitorioso e unido dos protestos dos últimos dias, como testemunham as imagens das concentrações a favor do poder em várias cidades do país, divulgadas pela imprensa estatal. Hassan Rouhani entende que era um complô do inimigo, os sionistas e os norte-americanos, contra a segurança da nação. O movimento foi desencadeado na sexta-feira à noite, horas depois do anúncio do aumento dos combustíveis, cujo rendimento se destinará aos mais desfavorecidos. O Irão vive uma grave crise económica. Benny Gantz, adversário do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, informou hoje o presidente de Israel de que não é capaz de formar um governo de unidade, anunciou o seu partido num comunicado. As legislativas de setembro não permitiram designar um vencedor claro entre Netanyahu, primeiro-ministro cessante, e Gantz. Os dois não conseguiram os apoios necessários entre os respectivos aliados para reivindicar uma maioria parlamentar. O presidente Reuven Rivlin mandatou inicialmente Netanyahu, no poder desde 2009, para formar um executivo, mas o primeiro-ministro cessante, à frente de um bloco de direita e religioso, com 54 deputados, não conseguiu juntar eleitos suficientes para os 61 votos necessários a uma maioria parlamentar. O Knesset, o parlamento, tem 120 lugares. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Mais respostas dos ouvintes, Guilherme.
Mais respostas. Faisal Raimo escreve que se a atuação fosse melhor, a Amnistia Internacional não poderia intervir, mas se há essa intervenção, significa que internamente o assunto dos 18 jovens detidos está a ser conduzido mal. Laf Baldé diz que o Procurador-Geral da República tem de atuar e a justiça deve ser imparcial. Francisco Pacheco faz uma avaliação negativa e diz que a PGR é mais partidária do que uma instituição que defende a legalidade e está a fazer vista grossa porque são membros da oposição. Este nosso seguidor afirma ainda que um Ministério Público num país sério, depois de tantas denúncias internas e externas, principalmente da Amnistia Internacional, já se devia pronunciar ou pôr os 18 jovens em liberdade. Se fossem membros da Frelimo, nem 24 horas ficariam atrás daquelas grades, comenta Francisco Pacheco. Abubakar Jassi, de Buba, sul da Guiné-Bissau, comenta que a avaliação de detenção dos ativistas é negativa, e negativa uma vez que não foram presos com o mandato da PGR. Chega de violação dos direitos humanos em África. A justiça em África só são prejudicados os mais fracos, sabendo que os chefes é que são os mais violadores da lei. É o que comenta Abubakar Jassi na página da DW no Facebook.
Muito obrigada a todos pela participação. Voltaremos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passem muito bem. Boa noite.